Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que eu gosto muito de debater, que vem da minha própria formação, que é a tecnologia e a memória, o impacto das redes sociais na memória. Veja o impacto que ela pode causar em nosso cérebro. Hoje em dia, conversar com as pessoas pela internet, pelas redes sociais, já faz parte da rotina cotidiana minha, sua, de todo mundo, né? Seja para o trabalho, para o lazer, ou para discutir trivialidades como comunicar ao mundo que você está curtindo um delicioso açaí na tigela, o endereço de encontro da galera é a internet. E o curioso, que você também já deve ter passado por isso, é que muitas dessas interações acontecem sem que as pessoas tenham se conhecido pessoalmente. Então ela começa na internet, ela ganha força na rede social e depois a pessoa se conhece pessoalmente. Isso surpreende, né? É importante saber que essas interações, sejam elas pessoais ou virtuais, deixam marcas na nossa memória, na nossa vida. Por isso, eu quero propor uma reflexão, já para que a gente começar o nosso debate. Afinal de contas, passar muitas horas nas redes sociais faz bem para o cérebro ou faz mal para o cérebro? Vamos investigar isto? De antemão, quero dizer o seguinte: se você quiser deixar um comentário aí, esse comentário é muito importante, a gente saber as suas impressões. Então, fique à vontade para você comentar, para você também compartilhar este post nas redes sociais, no Facebook, né? Já que a gente está falando de rede social, você pode compartilhar também no LinkedIn, no Google Plus, né? Também no Twitter, enfim. Tá? Quais são os pontos positivos da relação entre redes sociais e memória? Se tantas pessoas estão fazendo uso dessas redes sociais, é porque algo positivo elas possuem, não é verdade? E isso realmente acontece. As redes sociais ajudam muito, principalmente encontrar pessoas lá do passado que você não via faz muito tempo, né? As redes sociais e a internet têm um impacto positivo sobre a nossa memória e o nosso cérebro. O prazer que as pessoas sentem ao estarem conectadas com outras e compartilhando experiências pode estimular o organismo e liberar a dopamina. O que é a dopamina? É uma substância neurotransmissora que causa bem-estar. Durante o uso das redes sociais, o cérebro mantém a região que libera a dopamina em um estado muito ativo. É por isso que as pessoas que se divertem e dizem que relaxam quando estão conectadas, de fato, estão porque elas estão sob o efeito da dopamina. Elas realmente, de fato, elas se sentem felizes com isso. E um outro fato curioso é que esse efeito é potencializado quando o tema debatido ali na rede social é a respeito de nós mesmos, ou seja, quando alguém está falando de você, da sua vida, ou comentando alguma coisa que você colocou. Ao falarmos das nossas experiências, dos nossos gostos, preferências, mostrar fotos da nossa rotina, sentimos ainda muito mais prazer no uso da rede social. E quando o feedback das outras pessoas sobre o assunto é positivo, a situação tem um forte impacto para a nossa autoestima. Por quê? Porque você está recebendo esse reconhecimento social, né? E onde é que entra a memória nessa história toda, tá? As redes sociais podem ser uma boa opção para quem deseja estimular a memória, seja porque quer lembrar de situações que acontecem com a gente no dia a dia, quando debatemos algum tema, o nosso cérebro ele se sente mais estimulado a pensar sobre o assunto, a refletir sobre o assunto. Até um passeio que você faz e posta uma foto, por exemplo, você consegue, depois de um certo tempo, lembrar desses detalhes, das pessoas que estavam com você, né? E as pessoas comentando, perguntando como foi, né? Isso vai gerando mais força no processo de memorização. Tudo isso faz com que a gente acabe acessando informações dentro da nossa mente, e este é um estímulo muito interessante para a nossa memória. Então, a espera pela aprovação e comentários dos amigos também nos ajuda a manter o tema ativo em nossa memória de trabalho. É como você postar uma mensagem legal de manhã e de tarde você passa o dia inteiro naquela ansiedade para saber o que as pessoas falaram a respeito, né? E isso acaba gerando essa ansiedade, acaba gerando o quê? manter aquele conteúdo, aquele debate, aquele assunto latente na sua memória de trabalho, né? E nós lembramos muito dos estímulos, do que a gente posta, né, de forma positiva, até comentários negativos que as pessoas fazem, a gente também acaba lembrando e muitas vezes se chateando, e a chateação é uma forma de deixar um tema latente em sua memória, ok? Outro ponto positivo em relação às redes sociais e à memória é quando temas antigos são recordados, como quando alguém curte uma foto postada há alguns meses, ou quando são feitas retrospectivas, como o Facebook tem feito e criando álbuns de recordação. Também quando seus amigos, aqueles amigos do passado, encontram ali nos arquivos, lá no maleiro da casa dele, aquelas fotos antigas, né, e coloca lá na rede social e te marca na foto, a gente fica muito estimulado e isso acaba revivendo, né, ativando a nossa memória. E ao retornar esses temas, relembrar momentos, fotografias, comentários, entre outros, o cérebro é estimulado a buscar o registro daqueles fatos e ter a reconstrução do assunto dentro da nossa memória. Isso é um excelente exercício para a memória, olhar fotos, né? É um excelente exercício para a memória. É preciso ter a consciência que as redes sociais têm um efeito positivo sobre o nosso cérebro e para ter esse efeito positivo é essencial que você a utilize com moderação. Evidentemente, a gente não está pregando aqui para você ficar o dia inteiro pendurado no, na rede social ou você, por exemplo, deixar o seu filho ali na frente da televisão ou brincando sozinho e você ali pendurado no seu celular. As crianças precisam um pouco da nossa atenção, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos colaboradores têm que bater um papo com as pessoas também, não ficar só na rede social também. Então, existem também os lados negativos, né, os pontos positivos dessa da rede social. Vamos ver quais são? Estar sempre de olho nas redes sociais é um vício que muitas pessoas já possuem. E não estamos falando em linguagem figurativa, mas sim literal. O uso excessivo das redes sociais impacta o cérebro, assim como algumas substâncias nocivas. As pessoas que não conseguem ficar desconectadas na internet, das redes sociais, apresentam um vício psicológico, sendo essa diferença para os vícios das drogas, álcool ou tabaco. Tem mais ou menos o mesmo peso, na verdade, né? No entanto, a forma como o cérebro é estimulada é a mesma. Então, ela tem. O vício psicológico, ele é proporcional, só que o peso é diferente, né? O uso de drogas, de álcool e de tabaco. Mas vicia também a rede social. Nas pessoas que apresentam esse tipo de vício psicológico, essa dependência psicológica de esperar o comentário de alguém, a curtida de alguém, a aprovação social, o cérebro é estimulado intensamente nas mesmas regiões de uma pessoa viciada em drogas, como a cocaína. As áreas afetadas são aquelas responsáveis por controlar a atenção, as emoções e as tomadas de decisão. E como já havíamos falado, o cérebro libera também a dopamina, essa sensação de satisfação e prazer sem esforço que é viciante. Isso faz com que a gente tenha vontade de entrar novamente nas redes sociais para nos sentirmos de novo satisfeitos. Por isso que tem gente que vicia em rede social. Como eu abordei em meu sétimo livro, O Cérebro com Foco e Disciplina, lançado pela editora Gente em 2014, o efeito desse retorno constante para visualizar postagens, que aí também entra a memória, os comentários, as curtidas, assemelha-se a pequenas doses de drogas ingeridas, essas drogas ingeridas. Assim, cada vez que voltamos a usar a rede social, nosso cérebro é estimulado a reduzir o tempo de espera para entrar uma vez mais. Ou seja, presta atenção, o intervalo de tempo entre cada acesso reduz gradativamente. Ou seja, se você entrava de manhã e só de manhã e tinha essa recompensa das curtidas, dos comentários, você vai querer cada vez mais ficar mais tempo. Então, o tempo de intervalo de acesso vai se reduzindo até o ponto que a pessoa fica o dia inteiro conectada, o dia inteiro ali pendurada na rede social. Imagine o impacto disso para a sua produtividade, né? Então, já o tema de redes sociais e memória, ela pode interferir positivamente quanto negativamente. Isso porque o cérebro recebe uma sobrecarga de informações e, com isso, não se concentra em nada. De tanta informação, você acaba não prestando atenção em outras coisas mais importantes. Quando estamos observando muitas coisas de uma só vez, mudando o tema com frequência, que é o que acontece quando você rola a tela da rede social, tentando acompanhar cada novo assunto, nossa atenção é afetada e isso prejudica a sua memória de curto prazo. Afinal, oferecemos para o cérebro muitos dados e não temos tempo para assimilar essas informações. Esse excesso faz com que ele também se torne menos seletivo, isto é, o cérebro perde sua capacidade de priorizar dados importantes para registrá-los e descartar aqueles que não têm importância de fato. Assim, a relação entre redes sociais e memória é negativa quando permitimos que se torne um vício, e os impactos negativos desse abuso também refletem em nosso estado psicológico, em nosso estado emocional. E como é que elas afetam o nosso estado emocional? Isso é muito importante. Um dos temas mais tratados nas redes sociais somos nós mesmos. Isso você já sabe, você adora, vou colocar ali uma foto, um selfie ou alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Note que as pessoas adoram falar sobre si, o que fizeram, onde foram e o que compraram. Enfim, o assunto gira em torno do eu. Dessa forma, as redes sociais podem estimular as pessoas a terem um comportamento egoísta e também narcisista. O ponto negativo é que deixamos de sentir empatia e nos preocupamos apenas com a nossa própria satisfação. É quando percebemos que o outro pode ter alcançado algo maior que nós. Também são estimulados sentimentos como raiva, ciúmes e inveja. Isso é muito ruim, né, gente? Por isso que eu não sou muito a favor de ficar postando muito como que é a nossa casa, como que o carro que a gente anda, o estilo de vida que a gente leva nas redes sociais, porque desperta essa energia dos ciúmes, da inveja, e isso não é bom mesmo. O impacto ainda se torna mais negativo para o estado psicológico quando esperamos obter um retorno positivo daquilo que postamos. Mas ninguém, quando ninguém comenta ou quando a gente recebe crítica e desaprovação, aí a coisa fica ruim, né? Porque a gente cria um transtorno que não nos deixa nem dormir, porque a gente fica chateado, aborrecido, né? Nem todas as pessoas sabem lidar com respostas negativas, com desaprovação. Isso causa depressão, baixa autoestima e ansiedade, graças à espera por alguém que nos dê aquilo que desejamos: aprovação e reconhecimento. Você está vendo como isso aqui é complicado, essa história de rede social, né? Então, para que que vai mexer, né? Se você vai mexer com quem estava quieto, uma pessoa vai lá e desaprova o que você fez, ao invés de aprovar, você cria o quê? Uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza aguda. Então, era melhor não ter nem postado nada, né? A ansiedade causada pelas redes sociais vai muito além, pois está gerando uma nova condição psicológica denominada Síndrome da vibração fantasma. E o que é isso, né? Acontece quando recebemos uma notificação de mensagem e acreditamos que alguma coisa importante pode ter acontecido. É um estado de alerta permanente para o cérebro. Imagine você que chega uma mensagem, uma atualização, né? Que uma nova mensagem, alguém curtiu, alguém comentou sua foto, tem gente que entra em desespero. Então é uma síndrome nova que está afetando as pessoas aí. Em breve vou falar sobre isso também, fica de olho aí sempre aqui no nosso blog, ok? E como é que você vai usar essas redes sociais a seu favor? Com tudo isso, entendemos que as redes sociais e a memória podem se relacionar muito bem. No entanto, o segredo para usufruir dos seus impactos positivos na memória é o bom senso. As redes sociais podem nos favorecer, potencializando nossa memória e fortalecendo nossa estrutura mental. Então, aproveite esse recurso para estimular seu cérebro e registrar novas informações. Aprenda a guiar seu comportamento para que as redes sociais e memória se complementem harmoniosamente. Não importa a idade, sempre temos um potencial para aprender e podemos manter nossa mente sempre jovem, forte e saudável, ok? Então, em resumo aqui, eu particularmente eu não gosto de rede social. Eu tenho porque, como escritor, eu tenho dentro da minha função, eu tenho que divulgar o meu trabalho, eu tenho que divulgar os meus textos, os meus livros, mas eu não gosto de perder muito tempo nas redes sociais. Então, eu tento usar a rede social sempre no final do dia, antes de dormir, eu dou uma olhadinha para ver como é que foi o meu dia, como é que foi o dia das pessoas. Só essa é a utilização que eu faço, não fico o tempo todo ali pendurado, porque eu sei que a vida, o mundo, tá, real, pessoal, a interação com as pessoas é muito mais valiosa do que ficar só buscando, assistindo a passar a vida pela tela de um celular, ok? Bom, se você tem algum comentário, eu ficaria muito agradecido se você deixasse o seu comentário aqui na nossa página, no nosso blog, e um comentário, opinião, o que você achou desse artigo, indicasse para outras pessoas também, para que a gente consiga produzir mais e mais conteúdos de interesse público. Ok? Muito obrigado, um forte abraço, até breve.